Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quarta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 16 de junho de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são: Curitiba prorroga bandeira laranja, mas libera mercado e restaurante aos domingos. Enquanto isso, lockdown no interior. Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste fecha a cidade contra o coronavírus. Pessoas que tiveram dengue são duas vezes mais propensas a desenvolver sintomas da Covid-19. E entrevista especial: pobreza menstrual é discutido no Paraná. É um problema social, de saúde e tabu que precisa ser derrubado. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. O município da região sudoeste do Paraná resolveu apertar o cerco contra o coronavírus. A Prefeitura de Santo Antônio do Sudoeste decretou que a partir desta quarta-feira até a próxima segunda-feira, apenas serviços essenciais ligados à saúde vão poder funcionar. Mercados, restaurantes e o comércio ficarão fechados. Neste período restritivo, equipes de vigilância vão visitar as mais de 6 mil residências do município para identificar os moradores com sintomas da Covid-19. O município vai contar também com barreiras sanitárias até segunda-feira. Conforme o decreto, moradores que não atuam na área da saúde, com animais ou emergências, não poderão trabalhar nesse período. Os moradores que estiverem fora de casa serão penalizados com multas que variam de R$ 113 a R$ 11,3 mil. Reais. A prefeitura informou que a cidade será fechada com o objetivo de identificar e isolar todos os casos da Covid-19 no município para diminuir o número de infectados pelo coronavírus. Já a Prefeitura de Curitiba resolveu prorrogar as medidas de restrição previstas na bandeira laranja contra a pandemia da Covid-19. As regras valem até o dia 23 de junho. Com o novo decreto desta terça-feira, o município liberou o funcionamento aos domingos de supermercados, comércio de hortifrutigranjeiros e comércio de alimentos para animais. Também foram liberadas as atividades para parques infantis e temáticos que passam a poder atender das 6 horas da manhã até as 9 horas da noite, de segunda a sábado, desde que obedeçam medidas de segurança diante da pandemia. As mudanças do novo texto valem a partir desta quarta-feira. Pessoas que tiveram dengue são duas vezes mais propensas a desenvolver sintomas da Covid-19, aponta a pesquisa. Doença transmitida pelo mosquito é endêmica neste momento no Paraná. Acompanhe agora a reportagem de Amanda Yargas.
Pessoas que tiveram dengue são duas vezes mais propensas a desenvolver sintomas da Covid-19. O dado é de um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP, em uma cidade do Acre. Dois fatores foram apresentados como possíveis causas. A primeira é que os anticorpos contra o vírus da dengue podem ter favorecido o agravamento da Covid-19. O outro está relacionado a condições socioeconômicas, que podem ter deixado os participantes do estudo mais expostos, como avalia a pesquisadora Vanessa Nicoletti.
Pode ser que essas pessoas elas tenham uma resposta mais inflamatória, ou seja, elas tiveram dengue, elas têm um processo inflamatório mais exacerbado, isso promove uma resposta mais exagerada em relação à SARS-CoV-2, uma vez que elas foram infectadas. Ou então, a gente trabalha com o segmento da população que ela é vulnerável às duas doenças. Por questões socioeconômicas, essas pessoas estão colocadas numa situação em que elas sofrem por essas duas epidemias.
Segundo a doutora Raquel Monteiro de Moraes, infectologista da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, os sintomas da dengue são febre, mal-estar, dores no corpo e de cabeça e, em alguns casos, manchas vermelhas na pele. Por isso, é possível confundir o quadro de dengue com a Covid-19, como explica a médica.
No início, tanto a dengue quanto o Covid, eles são muito similares, né? Então, se for pensar na presença da febre, da dor no corpo, da dor de cabeça, é tudo muito parecido e, num primeiro momento, é difícil, tanto pro paciente quanto para a equipe ali no momento da assistência, fazer essa diferenciação. Mas com a evolução da doença, assim como acontece com todas as doenças virais, né, que são muito similares no início, com o passar dos dias, elas vão ganhando forma, né? Então, o Covid, a gente vai percebendo um pouco mais de sintomas respiratórios que não são tão presentes na dengue. Então, coriza, a dispneia, a tosse, essa falta, a perda do cheiro e do paladar, que é muito marcante com o passar do tempo da infecção do COVID, que a gente não percebe, são sintomas que a gente não percebe na dengue.
A dengue é transmitida por meio da picada do mosquito Aedes aegypti, que deposita seus ovos em água parada. Então, a infectologista relembra que os cuidados para evitar a doença de se espalhar são aqueles que impedem o mosquito de se desenvolver.
Então, a gente tem que pensar em eliminar os criadores desse mosquito, né? Então, ter cuidado no ambiente da sua casa, do trabalho, não deixar água acumulada. Então, aqueles potes de flores, né? O vasinho ali, sempre tá com areia preenchida ali no potinho do vasinho. Não deixar nada que possa acumular água de chuva no quintal ou na varanda, né? Sempre com os recipientes virados com a boca para baixo, não deixar material acumulado, né? Resto de obra, que isso tudo pode acabar funcionando como um reservatório ali de água, e é nessa água limpa que o mosquito da dengue é o ambiente propício para ele se proliferar. Então, tendo esses cuidados com o ambiente onde a gente vive, que a gente consegue combater ali essa proliferação do mosquito da dengue.
No Paraná, segundo o último boletim da Secretaria da Saúde, divulgado nesta terça-feira, a dengue tem desde 26 de julho do ano passado 84.500 notificações, com 23.138 casos confirmados. Neste período de cerca de um ano, 299 pessoas tiveram casos graves da doença e 28 morreram. Repórter Amanda Iargas.
E o Paraná inicia a coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Fique com o boletim do Jomar Valença.
Serviços. A Polícia Científica do Paraná iniciou nesta semana a coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas em todo o estado. A ação faz parte da campanha Coleta de DNA de Familiares de Pessoas Desaparecidas, elaboradas pelo Grupo de Trabalho da Rede Integrada de Banco de Perfis Genéticos do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com o maior número de amostras no Banco Nacional de Perfis, será mais fácil encontrar o paradeiro destas pessoas em qualquer lugar do país. Para a coleta, é necessário fazer um agendamento em qualquer sede do Instituto Médico Legal do Paraná. No entanto, para o agendamento é preciso ter um boletim de ocorrência unificado, aberto sobre o desaparecimento da pessoa procurada. Além disso, o registro deve ter um período mínimo da ausência do familiar, cerca de 30 dias, podendo variar conforme a circunstância do fato, com o objetivo de garantir que tenha uma investigação policial. Os candidatos do Enem 2021 que tiveram o pedido de isenção da taxa de inscrição indeferido podem entrar com recurso até o dia 18 deste mês de junho. De acordo com o Ministério da Educação, a aprovação da justificativa ou da solicitação de isenção não garante a inscrição no Enem 2021. As inscrições deverão ser realizadas normalmente entre 30 de junho e 14 de julho por meio da página do participante. As provas do Enem 2021 serão aplicadas nos dias 21 e 28 de novembro, tanto na versão impressa como na digital. Podem pedir isenção pessoas que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou que foram bolsistas integrais. Alunos que estão cursando a última série do ensino médio na rede pública no ano de 2021 também podem pedir a isenção. O mesmo vale para quem está em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa renda. Nesse caso, é preciso comprovar a inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Repórter Jomar Valença.
A vacinação da população com mais de 60 anos já traz reflexos nas internações de idosos nas UTIs exclusivas para a Covid-19 do SUS do Paraná. Desde o início da pandemia, a taxa de idosos que davam entrada nos leitos intensivos era sempre próxima ou superior a 60%. O percentual se inverteu em maio e, pela primeira vez, ficou abaixo da metade. No mês passado, as pessoas com mais de 60 anos representavam 33% dos pacientes que deram entrada nas UTIs. Essa taxa foi ainda mais baixa na primeira quinzena de junho, quando 24% dos internamentos eram nessa faixa etária. Os dados são da Regulação Estadual de Leitos, administrada pela Secretaria de Estado da Saúde. Em paralelo, houve crescimento na ocupação desses leitos em todas as demais idades, principalmente na faixa de 40 a 50 anos, que subiu de 10% para 21% do total de janeiro para maio, e dos 30 aos 40 anos, com aumento de 6% para 11% no período. E a pandemia aumenta desigualdades sociais e diminui o índice de felicidade, aponta a FGV. Quem traz as notícias da área econômica, José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. As desigualdades sociais cresceram no país durante esta pandemia de Covid-19. E os indicadores de felicidade estão no menor nível da série histórica. Os resultados são da pesquisa Bem-Estar Trabalhista, da Fundação Getúlio Vargas. O Brasil teve a pior nota média de satisfação com a vida desde 2006. E a desigualdade atingiu o nível mais alto, com o recorde de toda a série histórica no primeiro trimestre deste ano. Os efeitos mais fortes na redução de renda e bem-estar atingiram a parcela mais pobre da população. A renda média do brasileiro foi de R$ 1.122 entre janeiro e março do ano passado e caiu a R$ 995 no primeiro trimestre deste ano, no menor valor da série histórica. O índice de bem-estar social caiu 19%. Estes resultados são interpretados como um grande salto na desigualdade social do país. Os pesquisadores interpretam estes números dizendo que as perdas materiais explicam a perda de felicidade no país e também o risco de sobrevivência. Pesam nisso o isolamento social e a perda de parentes e conhecidos. E a desigualdade na distribuição de renda leva à piora da desigualdade de felicidade, concluem os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Previsão do tempo.
Nesta quarta-feira, aumenta a nebulosidade em todo o estado, inclusive com previsão de chuvas e garoas ocasionais na região leste. Temperaturas ficam mais amenas hoje em todo o Paraná, com baixa amplitude térmica entre Curitiba e o litoral. Em Londrina, Jacarezinho e Cascavel, a temperatura máxima prevista é de 21 graus. Em Maringá, 22 graus, Foz do Iguaçu, 20 graus. Telêmaco Borba, 19 graus, Francisco Beltrão e Pato Branco, 18 graus. Em União da Vitória, a temperatura máxima prevista é de 11 graus. Em Guarapuava, 16, Curitiba, 12, Ponta Grossa, 15 graus. E em Paranaguá, os termômetros marcam até 17 graus. E no próximo bloco tem entrevista. Você sabe o que é pobreza menstrual? Saiba tudo sobre esse problema social e de saúde que afeta as mulheres e conta com debate no Paraná. E tem ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede, volta já.
Paraná em Rede.